98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o inspetor Magno Guanais, da Delegacia 10-4 da Polícia Rodoviária Federal, falando sobre o Maio Amarelo e as ações que serão desenvolvidas também pela Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, falava agora há pouco, semana passada, nós conversamos com representantes do trânsito no município de Campo Formoso, também com representante, o sargento tenente Valsemar, da PRE, Polícia Rodoviária Estadual, o secretário de administração, e hoje nós vamos conversar com o inspetor Magno Guanais, da Delegacia 10-4, falando sobre toda essa movimentação em torno do Maio Amarelo. Boa tarde, inspetor.
Boa tarde, Bacário, boa tarde, Marconi, boa tarde, ouvintes da Rádio 98. É uma satisfação estar aqui, né, representando a PRF mais uma vez, para falar aí, como você já antecipou aí, as ações do Maio Amarelo e outras ações que a PRF está desenvolvendo agora nesse mês de maio.
É isso que eu queria chamar a atenção, porque a Polícia Rodoviária Federal, ela já desenvolve uma série de ações, independentemente do Maio Amarelo ou das chamadas movimentações de feriado, enfim, desse tipo de coisa, a Polícia Rodoviária Federal está sempre com ações em desenvolvimento, né?
E, sim, a PRF, né? Em cada superintendência, em cada estado da federação, ela possui um setor que ele trabalha exclusivamente com a educação para o trânsito. Seja desenvolvendo ações práticas, né? Seja em parceria, em apoio com alguns municípios. Então, assim, ao longo do ano, a PRF ela está sempre atuando nessa área, né? Em relação ao mês de maio, realmente é um mês especial para o trânsito, porque tem esse movimento mundial, o Maio Amarelo. E aí, além da PRF ela gerar demanda, gerar ações, desenvolver ações nesse sentido, ela também é muito demandada para a realização de palestras, as empresas também têm as suas demandas, né, para a realização de ações educativas. Essa semana mesmo já estive em 3 empresas, ainda vou visitar mais 2 empresas, desenvolvendo palestras em razão do Maio Amarelo.
Aqui, da Delegacia 10-4, quais são as ações que vocês estarão desenvolvendo ao longo deste mês?
Olha, existe um calendário, né, que é de Brasília já, uma operação, e aí essa operação ela tem uma série de operações menores, né, dentro dela, durante todo o mês. E além das ações, por exemplo, nós temos feito ações de abordagens, né, na área da nossa unidade operacional, convidamos os motoristas a assistir uma pequena palestra, os veículos são fiscalizados, onde ali nós passamos orientações a respeito de um trânsito seguro. Também estamos desenvolvendo uma ação na área de direitos humanos, né? Estamos fazendo aí fiscalização de locais onde há algum risco de exploração sexual de menores, de crianças e adolescentes. Nos dias 23 a 25 desse mês, a gente vai estar desenvolvendo uma ação educativa no município de Capim Grosso, em razão da Semana Municipal de Trânsito naquele município, né? Vamos trazer um ônibus da PRF, que é uma espécie de auditório. Esse ônibus, a gente estaciona esse ônibus na praça pública, na porta de alguma escola, e ali a gente desenvolve uma série de ações educativas, de palestras ali para o público. E além dos palestrantes, os policiais da própria delegacia, virão também, né, a previsão de vir outros policiais de outros locais também especializados na área de educação para o trânsito. E a gente vai, nosso objetivo é atingir ao final dessa ação em Capim Grosso lá, 2-3 mil pessoas, né, atingidas por ações educativas. Então, ao longo do mês, assim, a gente está bem tenso, tanto na rodovia, como também em alguns municípios. A nível de Bahia, a PRF também vai desenvolver ações dessa, como em Capim Grosso, também Camaçari, Serrinha, agora no mês de maio.
Bom, 1h22, vou trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo hoje, com o inspetor Magno Guanais, da Delegacia 10-4 da Polícia Rodoviária Federal. Marconi.
Inspetor Guanais, boa tarde. Quais os efeitos da educação para o trânsito têm dado resultado, principalmente na área de atuação da BR-407, Delegacia 10-4, desde Juazeiro até a BR-324 em Riachão do Jacuípe?
Pois então, Marconi, o nosso trânsito, né, ele mata aproximadamente 40 mil pessoas por ano. E se a gente imaginar 40 mil pessoas por ano, é um município de pequeno porte que simplesmente desaparece, né? Assim, todos os anos. E para cada pessoa que morre no trânsito, outras tantas pessoas elas ficam com sequelas, né? Então, em um ano, imaginemos aí que um município da dimensão ali, sei lá, de Juazeiro, mal comparando assim, todas as pessoas ali daquele município, né? Imagine aquelas, sei lá, 150, 180 mil pessoas, 200 mil pessoas sequeladas. Então, realmente é uma triste realidade. É aqui, é muito comum aqui em nossa região a gente observar todo final de semana aí a quantidade de jovens que perdem a vida, né? É, fazendo aí manobras perigosas em motocicletas, não utilizando capacete, fazendo a utilização de álcool, né? Então, assim, infelizmente nós vivemos uma realidade muito trágica em relação ao trânsito, né? E essa realidade, ela está muito relacionada com a formação hoje do atual condutor, né? O condutor médio brasileiro, infelizmente, ele é muito mal formado, não teve a oportunidade de ter uma ação educativa. Então, essas ações educativas que nós desenvolvemos hoje, ela é no sentido de sensibilizar as pessoas, né? Às vezes a gente conversa com a pessoa ali 15, 20 minutos e a gente vai sensibilizá-la a respeito da importância dela praticar ações que não venham a colocar em risco a sua vida ou a vida de terceiros. Então, assim, a gente sabe que a gente não consegue mudar esse comportamento ali em 20 minutos, mas a gente consegue plantar aquela sementinha, sensibilizar, e nós observamos no dia a dia que realmente as pessoas, quando a gente conversa com elas, elas saem realmente sensibilizadas, né? Então, a gente consegue ali provocar ali uma mudança de atitude, e essa mudança ela é perceptível em nível estatístico também. É, agora, por exemplo, a gente passou esse período agora de pandemia, onde muitas dessas ações, elas... infelizmente elas não aconteceram, né, em razão da necessidade desse distanciamento. E aí a gente, assim, a PRF, nós sentimos a necessidade, com base no crescimento de acidentes agora ao fim da pandemia, de retornar com essas ações educativas aí. E assim, elas realizadas de forma difusa, né, em todo o território, elas têm sim o potencial de fazer uma, contribuir, né, além das ações de fiscalização propriamente ditas, as notificações e tudo mais, as ações de presença, elas têm um potencial sim de reduzir, de ajudar a reduzir os acidentes.
Agora há pouco o senhor falava sobre o número, aproximadamente 3 mil pessoas alcançadas em Capim Grosso, ou que vocês pretendem alcançar. Quer dizer, se pelo menos 10% dessas pessoas alcançadas, 3.300 pessoas, isso aí serão multiplicadores que vão, de certa forma, ajudar e muito na questão do trânsito, né?
Com certeza. Assim, essas ações a gente costuma mostrar muito para a pessoa que está ali ouvindo, né? O risco ao qual ela se coloca, né? A importância dela fazer ter uma prática segura no trânsito. A gente mostra, por exemplo, a estatística de quantidade de pessoas que ocupam leitos hospitalares em razão dos acidentes, né? Às vezes, eu, você ou outra pessoa que às vezes tem uma conduta condizente no trânsito, a gente vai no hospital, às vezes precisa de uma internação e não encontra uma vaga porque ali está ocupada por uma pessoa que, assim, se acidentou muitas vezes de forma banal, né? Por uma imprudência, uma irresponsabilidade. E aí, assim, esses jovens também... quando eles participam, né, jovens que têm esse potencial aí de, às vezes, de pegar uma motocicleta, sair fazendo manobras perigosas, consumindo álcool, quando a gente mostra para ele também ali o risco ao qual ele está submetido, que ele pode simplesmente ficar inválido pelo resto da vida em uma cama, né, que ele pode causar sofrimento a outras pessoas, essas pessoas também elas se sensibilizam. E aí mostramos também o lado legal da coisa, né? O risco também da pessoa responder criminalmente por isso e tudo mais. E a gente consegue realmente, como você falou ali, se de 3 mil pessoas, de 4 mil pessoas, você tiver de 10 a 20% que mude o seu comportamento em razão daquilo ali, esse trabalho já foi muito válido.
Nós estamos conversando com o inspetor Guanais da Delegacia 10-4 da Polícia Rodoviária Federal, PRF. Trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo, Leandro.
Boa tarde, inspetor. Inspetor, geralmente, qual é o perfil que vocês têm, pelo menos nessa rodovia, nesse trecho DBR, Capim Grosso, Senhor do Bonfim, em relação aos principais causadores de acidentes com vítimas fatais? Qual é o perfil? São condutores de veículos da região ou de outras cidades do Brasil? Essa questão econômica também, são pessoas que, pela lógica, dá para perceber ou não se tem uma... enfim, tem uma qualidade de vida melhor em relação a condutores aqui da região. O que o senhor pode dizer sobre o perfil traçado por esses condutores que geralmente mais provocam acidentes com vítimas fatais nessa região?
Olha, aproximadamente 70% dos óbitos que acontecem nas rodovias federais aqui da nossa região, infelizmente, estão relacionadas com pessoas ali que são moradores locais, que infelizmente utilizam a motocicleta de forma equivocada, né? Não utilizam o capacete, consomem bebida alcoólica. De certa forma, é como a realidade aqui também do município, acredito, né? Assim, a gente vê muito acidente. E assim, lá, esses municípios que são cortados pela rodovia federal, aqui e acolá também, a gente atende acidente de motociclistas ali que morrem de maneira banal mesmo, né? Então, assim, tirando essa questão da motocicleta, do acidente com motocicleta, nós temos aí, assim, os casos mais graves são as colisões frontais em razão das ultrapassagens, né? Feitas sem segurança, excesso de velocidade, muitas vezes combinado o excesso de velocidade com a ultrapassagem proibida, e também o consumo de álcool.
Nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias com o inspetor Guanais, da Delegacia 10-4 da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Marconi Nunes volta com a pergunta.
Inspetor Magno, desde a semana passada aqui, tem nas redes sociais uma informação sobre atualização na cobrança de multas. Na onda do fake ou fato, o que é que existe por trás dessa situação aí? Inclusive, a gente, em off, falava sobre muitas pessoas que compartilharam a situação de atualização de multas, inclusive com alguns temas inusitados sobre a descrição e o tipo de multa.
Essa informação, assim como muitas outras, né, que surgiram aí, sempre surgem e são compartilhadas, elas realmente são fakes, e às vezes o objetivo é só mesmo fazer, criar polêmica mesmo. Você pode observar, às vezes, pelo próprio conteúdo, às vezes a forma como o texto está descrito, muito informal, né, situações assim, normalmente elas não merecem crédito. A nossa legislação de trânsito, na verdade, ela já, em termos de valores de notificação, ela já avançou muito nos últimos anos, né, em razão da década rodoviária para a redução das mortes no trânsito, que foi um pacto que o Brasil assinou com a ONU e outros países também, né, para a redução de 50% das mortes entre 2010 e 2020, entre 2011 e 2020. E aí, por conta disso, a legislação lá avançou realmente. As notificações de trânsito, por exemplo, uma ultrapassagem, né, que antigamente não passava de R$200 o valor da notificação, hoje é R$1.400 uma ultrapassagem, então não tem mais para onde subir, né? Já está um valor bem considerável. A notificação, por exemplo, de alcoolemia hoje, ela aproxima-se dos R$3.000. São R$2.967. Se houver reincidência em menos de 12 meses, esse valor dobra. Então, a segunda notificação da pessoa já vai para quase R$6.000. Somado com a primeira, já são quase R$9.000, né? Então, realmente, eu acho que o valor pecuniário, eu acho que ele já cumpriu o seu objetivo e tentar desestimular a prática, as más condutas no trânsito. Então, não há de se falar em novos reajustes, na minha opinião.
Bom, eu vou lhe fazer uma pergunta que, assim, de repente o senhor pode se abster e dizer: não, eu prefiro não responder porque é algo que, assim, não compete a mim, ou então pode tecer o seu comentário, enfim. Eu confesso que não consigo entender. Nós não, a velocidade máxima permitida nas rodovias são 120 km por hora, não é isso? Não, era 110...
Houve até uma redução para 100.
É
assim,
isso.
Onde não tem sinalização é 100. Em algumas rodovias no país, existe sim a possibilidade de ela... Existem rodovias que eu tenho conhecimento que são 120 km, é mas é exceção.
É a velocidade máxima, né? 120 km. E nós temos carros fabricados, está lá, velocímetro 200, 220, 240, 260, 280, 300 km por hora. O cara se encontra sozinho, ele diz: eu vou descer o pé. Só que ele esquece que pode ser que lá na frente, eu estou colocando, não é nenhum acidente, mas pode ser que lá na frente ele encontre uma blitz, ele encontre um carro da PRF, da PRE, da Polícia Militar, enfim, que vai parar, que vai multar. Ele vai dizer: mas peraí, eu estou com um carro que foi fabricado para isso. Existe alguma forma, alguma maneira, a PRF, os representantes da categoria, pretende algum dia apresentar um projeto para mudar isso? Se é 120, então vamos fabricar o carro a 120 km. Eu não consigo entender essa correlação. Tem como a gente tentar explicar isso?
Olha, assim, o que eu acho positivo em um automóvel em relação à potência é quando você a velocidade com que você faz uma manobra de ultrapassagem, por exemplo. Não, um veículo que tem a potência, você tem ali, de repente, um caminhão que está a 60 por hora na sua frente, você precisa desenvolver uma velocidade maior ali para fazer a ultrapassagem. Quanto mais rápido a ultrapassagem acontecer, ótimo. Mas, assim, daí realmente é um veículo, ele ter a capacidade de andar em via pública a 200, 250, né, ele ser fabricado para isso, sendo que a nossa rodovia, ela limita-se realmente a 120. Eu desconheço qualquer iniciativa hoje legislativa para limitar isso, mas acredito, assim, na minha opinião, de repente, se você limitar essas velocidades dos veículos a, de repente, 150 km por hora, independente da potência, né, Realmente eu acho que atenderia o objetivo aí, porque até 120 por hora, eu acho que não tem nenhuma rodovia no Brasil hoje onde seja permitido você rodar mais de 120 por hora, né? Agora, aí assim, entra também aquela questão, a pessoa, não, mas se eu tiver nenhuma, se eu quiser colocar meu carro em um, sei lá, em um autódromo, alguma coisa, eu vou adquirir esse veículo com essa limitação, eu vou ser prejudicado. Mas aí é a minoria, né? Eu acho que realmente, 150 ou 160 por hora seria um limitador de velocidade bacana, assim, que eu acho que atenderia aí, tornaria as rodovias realmente mais seguras, porque não é incomum a gente identificar veículos aí transitando acima de 150 km por hora.
Né? Ou então adequar a rodovia, velocidade permitida 160 km por hora. Quer dizer, o cara sabe que ele vai dar 160, enfim. Alguma coisa tem que ser pensada nesse sentido. Nós vamos trazer aqui para o bate-papo mais uma vez, Leandro Daniel, na entrevista com o inspetor Magno Guanais, da Delegacia 104 da PRF.
Inspetor, embora o momento é de discussão, de execução dessa campanha Maio Amarelo, mas mês que vem, mês de festejo juninos, como é que os seus colegas, a equipe toda está se preparando para esses festejos juninos e inclusive essa própria campanha poderá refletir, o senhor já comentou anteriormente, mas de que forma essa campanha do Maio Amarelo poderá impactar nos festejos juninos?
Olha, nós estamos aí, né, na expectativa de um mês de junho bastante movimentado em razão da, digamos assim, da reabertura, né, dos festejos juninos aí. Eu acho que as pessoas estão na expectativa, fazendo muita expectativa, né? Os municípios também estão, aqui da região, estão se preparando para isso, para oferecer aí diversas oportunidades de lazer aí para as pessoas. Então isso vai impactar bastante no fluxo da rodovia e, como a gente sabe que às vezes essa questão de festa, ela está muito associada ao consumo de álcool, então realmente também nos traz uma atenção especial em relação a isso. Eu diria que a PRF, aqui a Delegacia 104, nós estamos bem preparados para isso, tanto em relação a equipamentos, né? Nós estamos aí com diversos equipamentos novos aí, de etilômetros novos, tanto o etilômetro que faz aquele teste ativo quanto passivo, né? Aquele teste que a pessoa tem, um teste que a pessoa simplesmente sopra no equipamento sem necessidade nem de utilizar o bocal. Então, caso a pessoa venha a utilizar aquele equipamento, venha a acusar a suspeita de álcool, então aí a pessoa é convidada a fazer aquele teste que ele é mais detalhado, né? Onde a pessoa realmente sopra ali o bocal e aí vai dar um valor mais exato. Então nós estamos com vários equipamentos dessa natureza, né? A gente está com, vamos trabalhar com várias equipes extras, trabalhando aí em revezamento, aí ocupando todo o trecho, todo o perímetro nosso, que vai aqui de Juazeiro até Riachão do Jacuípe, né? É um trecho que... Então estamos com várias equipes aí e vamos atuar sim, né? Fazendo esse trabalho preventivo para garantir aí a segurança viária nesse período junino.
Bom, Marconi, mais uma vez.
Quanto à intensificação sobre o combate a entorpecentes e pessoas que fazem uso de rebites, que praticamente o caminhoneiro, que é o mais comum, usa esse tipo de estimulante.
Nós temos aqui, agora na semana passada, nós encaminhamos, né, apresentamos um motorista, ele estava com quase 200 comprimidos de rebite, né, no veículo, caracterizou inclusive tráfico, e essa pessoa foi apresentada. Então nós temos feito essa fiscalização, né, também do tempo o tempo de descanso do motorista, né, o tempo de direção. Normalmente, se você aborda um veículo, ele está ultrapassando o tempo que ele deveria estar conduzindo o veículo, já que existe aquela lei do descanso, né? Nós já suspeitamos da possibilidade de a pessoa estar utilizando, já há uma suspeita de estar utilizando o rebite, então nós fazemos uma varredura ali no veículo e quando a gente encontra o rebite, além da parte das infrações de trânsito, ele também responde criminalmente, né? E então a gente faz ali um TCO e vai responder por aquele crime ali. Então a gente estamos atentos a essa questão também. A gente sabe que esse prolongamento da direção, né? Muitos caminhoneiros, infelizmente, ainda fazem uso, principalmente aqueles veículos que têm carga de horário. Esse pessoal sai aí de um local, às vezes sai de um estado, cruzando vários estados aí, dirigindo a mais de 24 horas, sem dormir. E aí, quando a pessoa ela é abordada, chega um momento ali que o corpo entra em parafuso, e aí o risco do acidente, né?
Agora já 1 hora e 46 minutos, nós estamos começando hoje no Jornal 98 Notícias com o inspetor Magno Guanais, da Delegacia 104 da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. No início o senhor falava que a PRF ela sempre faz convênios, é convidada por municípios. Nesse mês Maio Amarelo, semana passada nós conversamos aqui com representantes da PRE, representante do trânsito no município, da coordenação de trânsito, da administração municipal. A Polícia Rodoviária Federal ela vai desenvolver, ou existe a possibilidade de desenvolver algum tipo de ação com o município de Campo Formoso? Já houve essa conversa, ou pode haver essa conversa aí?
Não, assim, então, na verdade, a PRF, ela tem uma visão, né, de trabalhar com parcerias, né? Então, por exemplo, não adianta a gente estar desenvolvendo a nossa ação da rodovia, e aí, às vezes, um município que margeia a rodovia, às vezes, ele não tem ali nenhum tipo de ação preventiva, nenhuma ação educativa, ele não tem uma atividade ali voltada para melhoria do seu trânsito. Isso acaba repercutindo também nos nossos números, né? Esse condutor que, às vezes, está ali transitando no perímetro urbano, em algum momento ele vai para a rodovia e ele também vai causar acidente. Então, a gente tem essa visão de promover essas parcerias, né? No momento, não há nenhum tipo de debate nesse sentido, com a Delegacia de Senhor do Bonfim, a delegacia que representa a PRF aqui na região, né? A Delegacia 10-4, mas estamos abertos, sim.
Havendo o convite, a PRF.
Com certeza.
Ok. Inspetor, nós queremos agradecer o senhor mais uma vez pela participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Ok, obrigado, agradeço a oportunidade, viu? A PRF, nosso telefone é 191 e agradecemos aí a oportunidade de estar aqui trazendo essas informações. Desejamos a todos aí que possam, né, ter aí, estamos chegando às vésperas aí das festas juninas, né, esse mês de maio, que as pessoas possam se conscientizar a respeito da importância de um trânsito seguro. E precisando da gente, como eu já falei, o telefone nosso é 191. Obrigado.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o inspetor Magno Guanais, da PRF, Delegacia 10-4.